Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia, senhoras e senhores, iniciando mais um Diário do Médio de Terreiro, hoje episódio que eu não lembro o nome, o número deve ser 220, e para falar sobre os cristais, o uso dos minerais, as pedras na Umbanda, e vamos lá ver o que, que isso significa, essa Umbanda que traz tantos apetrechos e conexões com a natureza em diversas camadas, né? É algo New Age, de hippie, né, misticoides ou coisa assim, ou tem fundamento, e como é essa fundamentação? Vamos falar um pouco sobre isso. Provocações feitas, eu tô com algum problema no olho, peraí. E vamos começar. Quero dar bom dia aqui para Leandra, Tatiane, Maria Gonzaga, Paula Donato, Marciane, Tito Capitani, Gabriele Cuba, Beth Almeida. E é isso, né? Cristiano Silva, estes Ricardo, são os Caroline Araújo, são os membros aqui do nosso canal do YouTube, que por ser membro destrava conteúdos extraordinários, e a gente vai liberar hoje, hein? Senhoras e senhores membros, vamos liberar um material sobre Xangô, especialíssimo para vocês, fique ligado, mais na parte da tarde vai ser liberado. E falar dos cristais e dos minerais vem em alinhamento com um novo curso que vai entrar no segundo semestre na Confraria Umbandalogia, né? No clube de assinatura dos cursos comigo na plataforma Umbanda EAD. Para você poder participar por apenas R$ 37,00 por mês e acessar mais de 17 cursos comigo e novos cursos constantemente, você acesse o link depois aqui na descrição do vídeo, entra lá, apenas R$ 37,00 por mês, a partir de R$ 37,00 por mês você tem acesso a tudo isso, belezinha, né? Maravilha, então vamos lá aproveitar tudo isso. Hoje, 7 de junho, estamos aqui no mês de Xangô, Caô Cabecilê, Caô, meu pai Xangô, Xangô é o orixá da justiça, e Xangô é um curso também dentro da Umbandalogia, tem um curso só sobre Xangô, e tem um curso também só sobre Ogum, né? Então, alô aí, filhos e filhas de Ogum Patacuri, vai lá, aproveita isso também, a partir de apenas R$ 37,00. É um real e pouquinhas coisinhas por dia. Você, com isso, você paga apenas um quarto do cafezinho. Eu já estou no meu terceiro café. Eu já paguei metade da mensalidade, né? Então, pensa nisso, né? O quanto é pouco para tanto que você vai acessar e apoiar o trabalho que a gente realiza. Obrigado, Elaine, superchat. Aí, a Elaine nos faz lembrar que você pode contribuir com o canal sendo membro do canal e acessar conteúdos exclusivos. Usando o superchat, e tem direito de mandar pergunta e obrigatoriamente eu vou ler. Porque quando eu leio outros é aleatório, né? E também, se você vê pela gravação, tem a opção aí de valeu, e você também contribui com o valor que você acha que valeu a live que você está assistindo. Muito obrigado, Elaine Pereira Souza. Muito axé, e essa quarta-feira de Xangô seja uma quarta-feira de muita bênção para você, né? Ah, que legal. Tito vai começar amanhã com o curso de Xangô, tava terminando em Tranca-Ruas, que também tem lá. É uma cartela incrível de conteúdo, né, Tito? Dentro da Umbandalogia. Marluce, bom dia. Thaís Catan, bom dia. Elaine, manda sua pergunta aí já, então, hein? Quero ver. E olha só, o tema é esse. Deixa eu tomar um gole aqui do café. Você já curtiu o vídeo, hein? Não tem por que curtir ainda, né? Mas você ajuda nós. Eu tô piduncho, né? Hoje que é quarta sextou, né? Início da o fim do dia de hoje já começa o feriado prolongado, que sinceramente eu devo confessar, senhoras e senhores, eu estou ansioso para esses dias alongados que eu poderei, apesar de alguns compromissos matinais, mas ter dias mais tranquilos de descanso. E para poder estar com a bateria carregadíssima na semana que vem, na semana Ubuntu. Você chega dando like, você garante a bênção do dia, compartilhando, você expande esses saberes, verifica sua inscrição no canal, ative as notificações, seus comentários são sempre lidos aqui com muito carinho, tá bom? E aí, você gosta de usar os cristais ou minerais nos seus rituais? Você, ou paralelamente à Umbanda, você utiliza disso? Você faz elixir com as pedras mágicas? Isso tudo, né, vem da nossa natureza. Esse aqui é o quartzo fumê, é maravilhoso, né? Ele é uma formação que ficou muito em contato com o calor vulcânico ou mesmo com a larva, né? Então, o que era um cristal, né, algo assim transparente, né, cristalino, queimou por dentro, né, alterou a sua composição e fica fumê. Ó, então, a gente entende e usa o cristal para Oxalá, é um mineral de Oxalá, o fumê de Logunã, né? Oiá Tempo, ó, é poderoso. Isso aqui é uma água marinha que é usado para força de Iemanjá. Eu peguei algum só, né? E esse aqui é ametista, que é usado para Nanamburuque, né? Eu tô passando aqui reto, né, do pessoal do Instagram. Ó, o fumê. Então, para que você tenha a melhor experiência, vai ali no canal do YouTube que você vai conseguir ver da melhor forma possível. Vamos falar sobre isso daí. E aí eu falei, o que eu fiz agora aqui, né? Eu mostrei algumas pedras, alguns cristais, vamos chamar assim de forma geral. E aí ele... E eu associei já com alguns nomes de orixás. O que que isso quer dizer, né? O que que isso significa, né? Então, vamos pontuar isso. Thaís Catan Rodrigo, tem alguns guias que me acompanham com o pai Juvenal. E o caboclo Arapuã, que não encontro mais informações sobre. Como faço? Indica algum lugar? Indico você conversar com eles, né? Indico você conversar com eles. Uma coisa é você entender o caboclo, caboclo enquanto arquétipo, é isso que você tem que estudar. O boiadeiro, né? Isso você tem que entender. Agora, a entidade em particular que atua com você, só ela no seu relacionamento. Se você é a minha amiga e quer saber mais sobre mim, você tem que perguntar pra mim. Não é pra minha irmã, não é pros outros que me conhecem, é comigo que você vai se relacionar e descobrir mais sobre mim, né? E é isso. Então vamos falar aqui dos cristais, vamos falar dos minerais, das pedras. Ó, quando a gente pensa em culto tradicional de orixá, a gente pensa então nas tradições africanas lá em África e vai lembrar aqui dos candomblés e tudo mais. E tem algo presente no culto africano tradicional, que é o Otá, né? O Otá é a pedra fundamental do assentamento, de um assentamento, por exemplo, né, de um orixá. Então, você vai ser iniciado no seu orixá e você vai encontrar o Otá, uma pedra. E há algumas dinâmicas a respeito disso. Pode ser algo específico sugerido ali no búzio, ali no seu iniciador, ou é algo que, adentrando a um campo da natureza, você vai se tropeçar, você vai se deparar e vai entender que aquela pedra é o Otá do seu orixá, ok? Então, é algo assim. aquele otá vai ser rezado, alimentado, acordado e vai ficar ali, às vezes enterrado, escondido, no meio do assentamento. Para assentar um terreiro, um ilê, né? Normalmente um otá é preparado para ser enterrado ali ou ficar na cumieira do terreiro. Tem várias características nesse sentido, sabe? Então, o que que eu tô dizendo sobre isso? O uso da pedra é algo muito comum nas tradições africanas. Não talvez esses minerais que a gente está mostrando aqui, mas o uso da pedra, então o entendimento de que há uma força, um axé específico ali. Entre os indígenas entendem as pedras, pedreiras, montanhas, tudo como o povo das pedras. O povo de pedra, algo assim. Ah, me lembrei aqui. Sabe o que fez lembrar? Da Frozen, né? Eu sou pai de duas meninas, né? E quando saiu Frozen primeiro, eu tava com a minha filha do meio, criancinha, e let it go pra lá, let it go pra cá, foi um inferno. Ela, morenona, achava que era a própria Elsa. Mas foi interessante. É um desenho animado da Disney, para quem não conhece. Se alguém não conhece, alguém teve o privilégio de não ser afetado por Let It Go. Enfim. Mas tem um momento ali, né? A Elsa tem uma mediunidade, né? Que é um poder ali de tudo que ela toca vira gelo. Né? Então ela é mesmo assim uma filha desregulada de Logunã. E como os pais não sabiam lidar com isso, com esse poder dela, vão consultar os sábios da floresta. Eles vão ter contato com o povo das pedras. Que são pedras, de repente viram uns gnominhos ali, né? Uns anãozinhos. Então, é muito interessante, assim, porque eu acho, inclusive, peço licença para fazer aqui um parêntese, a Disney os roteiristas da Disney, né? Quem tá ali, são muito envolvidos com as místicas das culturas. São muito estudiosos das magias, das tradições místicas e míticas. Então, por isso produz storytelling, produz narrativas extraordinárias que sempre fazem muito sucesso, né? A Disney sabe como conduzir isso, né? Então, quando a gente está falando assim, a gente vê um desenho que parece muito inocente, o Mickey Fantasy. Nossa, resgate isso. Deve ter aqui no YouTube, né? Imagino que sim, nunca pesquisei, mas vou até pesquisar. Mickey Fantasy, fantasia. Nossa, é o maior reunião de princípios de magia num desenho só, né? Então, há muitos outros. Então, quando você pensa... outros, assim, eu tô tentando me recordar, mas tem bastante que sempre traz essas questões. E Frozen foi um que traz essa uma breve mística, né, da relação com o povo de pedra. Então, isso significa que em outras culturas, sempre houve, principalmente as culturas nativas de todo o mundo, você vai ver o relacionamento com a natureza enquanto potências de interação. Ou seja, quando você pensa assim, o povo de pedra, das pedras, significa que aqui há toda uma consciência possível. Há toda uma possibilidade de acesso a dimensões. fluxo de energia. Então, vai dependendo de como vai interpretando isso, né? De como vai entendendo isso. E aí, com essa introdução feita, é que eu vou chegar no nosso aspecto de terreiro de Umbanda moderno, né? Atual, né? Então, como eu citei, os indígenas vão ter uma relação com as pedras, né? Como divindades ou encantados, forças da natureza. Os africanos naturalmente também têm e ritualiza muito através dos otás. Então não tem nada de muito original. E não é para ser mesmo. Mas na Umbanda, claro que se você estiver falando de uma Umbanda mais africanista, você vai estar com outras características de pedras. Você vem para uma Umbanda sagrada, que é o que a gente está abordando aqui também, aí você vai ter uma abrangência mais esotérica no uso dos cristais. E a coloração do cristal sinaliza a frequência energética que conecta com a vibração do orixá. Então, e a gente faz um silogismo, né, que é assim: o cristal é cristalino, Oxalá é o orixá do cristal, logo, o quartzo cristalino é de Oxalá, né? A ametista é lilás, a cor de vibratória de Nanamburuquê é lilás, logo, ametista é de Nanã. É mais simplificado assim. Claro que tem outras daí aprofundamentos que você pode fazer. Imagine só, né? Na natureza, essa pedra é assim, ó. Você tropeça nisso aqui, você nunca sabe o que tem aqui dentro, né? Tem que ser conhecedor. Então é isso aqui. A hora que pega aquela rocha, quebra ela, tá essa drusa dentro, né? Essa coisa incrível, linda, 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 cheia de vida, de axé, de potência. A mesma coisa, né? A cor verde água é uma variação da cor vibratória de Iemanjá. Logo, a pedra água marinha, curiosamente tem esse nome também, é de Iemanjá. Então, com essas informações, o que eu quero pontuar? Há uma relação baseada na coloração. Depois você pode ter um aprofundamento de entendimento e identificar energias mais específicas e entender ali também propriedades do orixá. Então, por catalogação já nos estudos do Rubens Saraceno, por exemplo, a gente tem toda uma tabela de orixás e as pedras relacionadas. E como que a gente usa isso? Usa isso desde fazer parte dos assentamentos, estar presentes no Congá e também nos pontos riscados das entidades, também nas firmezas, né? Você pode pôr pedra no banho. Fazer o banho que está fluidificado com a presença do mineral. Eu faço a maciz, que está ali, as ervas, tudo, e dentro dele, no período de 24 horas de mantação, então se eu vou fazer um amaci de Oxalá, eu faço isso e também deixo o cristal, né? Que tem no altar dedicado, no Congá dedicado a Oxalá, eu deixo também junto, dentro desse amaci, em contato com as ervas, com a água lá, porque é mais um elemento potencializador ali. O elemento mineral junto com o vegetal nesse banho de cabeça, nessa estrutura que vai ser feita quando eu for fazer a aplicação, né? Então, você pode, nos banhos que você queira preparar, com no mínimo de 7 horas, né? Mínimo 7 horas de imantação, deixe o mineral junto. Daquela, o mineral que você sabe que está consagrado, né? Porque, veja só, isso aqui, assim, do nada, você pegando na loja, não faz nada. Não é nada, é uma pedra, né? Que foi retirado de forma predatória, né? Temos que reconhecer, da natureza. Tá na sua mão. Uma vez que você tá com isso em mãos, ela tá inerte. Então você precisa, através de rituais, e a Umbanda tem o seu, o Candomblé tem o seu, os indígenas têm o seu, então não importa. Você sabendo fazer, você vai acordar a vida energética do mineral que se conecta com a sua fonte original, né, da natureza, cria uma conexão Wi-Fi mística e ele passa ali então ter uma atividade energética onde ele está inserido, né? Então, se eu ainda faço ativação do mineral, eu consagro a Oxalá, nesse caso aqui, ao Orixá. Faço os procedimentos de imantação. Porque aí tem ritual. Não adianta ficar falando aqui porque. Não, aí você tem que ter um momento de aprendizado específico, como faz isso tudo, né? E a gente vai ter isso no curso de cristais, na Umbanda. Aí então esse se torna um portal. Se torna um canal multidimensional. Por onde transita consciência, seres e fluxos energéticos. E às vezes você quer ajudar uma pessoa, você escreve o nome da pessoa, pega a foto da pessoa, coloca o mineral em cima e reza pro orixá daquele mineral que você está consagrado. Ali já todo um desencadeamento de ação começa a acontecer. É incrível. É algo que é muito simples, mas é extraordinário, né? Rodrigo, sobre os cristais, posso ter os cristais consagrados em casa e ao invés das imagens fazer um altar com elas? Qual o melhor lugar da casa? Pode, muitas pessoas fazem o Congá hoje assim, né? Ao invés de usar imagens, usam só os minerais, usam só as pedras já trabalhadas, imantadas, ativadas e consagradas. E aí faz, é muito mais forte, potente, né? Faz muito mais sentido, né? No Congá aqui do Instituto Cultural Aruanda, nós temos somente os cristais e as quartinhas, né? No Congá da parede, o principal. E aí os assentamentos poderão ter imagens ou coisas assim nesse sentido. É bem interessante, desde sempre foi essa recomendação. Então, é poderoso essa atuação dos minerais. Então, a maneira de usar, existe o elixir de cristais, né? O elixir de cristais que você pode fazer desde o do amaci ou beber, né? Claro, não é todas as os minerais que você pode usar, porque tem mineral que solta toxicidade, né? Você tem que estudar isso. Há livros maravilhosos que você pode estudar nessa forma mais cristaloterapia, né? Que a Bíblia dos Cristais, acho que tem volume 1, 2 e 3. E tem um da Madras que eu gosto muito, que tá lá, tá na outra sala. Eu não me recordo o nome. Poder dos Cristais. É um livro maravilhoso, né? Padre, o cristal, desde que sai da natureza, já está vibrando as suas energias específicas, independente de estar ligada ou não a algum orixá. A ligação orixá só fortalece a energia que já existe. É uma afirmação. Isso é fato. Porém, se você só pega e coloca, você não cria conexão vibratória. O seu campo vibratório com o campo do mineral, ele não tem serventia. Não tem serventia, né? Ele não, principalmente que ele já saiu da sua fonte natural. Passou por uma série de etapas e mãos, né? Então ele vai ficando inerte. Né? Você precisa ativar ele, você precisa acordar o cristal, né? Entender que é uma vida ali que foi encapsulada, né? Então, se você pega e põe ali na mesa, ai, que legal, que bonitinho. Eu ouvi dizer que descarrega o ambiente. Mentira. Se você não der a ele o sentido para a sua atuação, não vai acontecer. E aí, claro que você vai acreditar se quiser ou não, né? Daí é outras histórias, né? Outras histórias, né? Então, tem pedras que tem um tipo de porosidade que, se você colocar na água, ele vai derreter, né? Vai estragar. Então, assim, não é tudo que você faz elixir, mas há muitas possibilidades. Então, é interessante você saber o que você está usando, tem que estudar, tem que se aprofundar. Tem bibliografia boa, vai ter um curso poderoso em breve para quem gosta desse assunto. Então, não tem nada. Eu quis fazer essa live porque a gente ouve pessoas falando com estranhamento. Ai, ametista para nanã. É uma perspectiva de uso dentro de um sistema próprio, que é Umbanda, que canalizou, entendeu, conectou e funciona. Então, você vai usar os minerais para o uso que está conectado àquela força de orixá. Eu vou usar o cristal para potencializar a minha energia espiritual, ampliar a minha intuição mediúnica, a minha espiritualidade. Aí eu vou usar a ametista para as minhas relações, para decantar cargas negativas, né? Retirar vibrações doentias e coisas do tipo. Vou usar o cristal fumê para quebrar demanda, para recolher espíritos negativados, energias mentais e emocionais negativas, fazer limpezas pesadas dentro da força do orixá que está associado. Entendeu? Então, a gente tem um universo, né? Um universo extraordinário. Pode ter uma pedra e transformar esse no orixá que você tem fé? Hã? Não, você não pega uma pedra e transforma no orixá, né? Orixá é um orixá. A pedra está conectada ao orixá. A pedra capta e irradia a energia, o fluido, a vibração, o magnetismo do orixá. É disso que se trata. Os minerais viram antenas e chaves multidimensionais, antenas de captação e radiação, e ao mesmo tempo que viram portais dentro de um congal, dentro de um ambiente que você coloca eles, né? Então, lembrando, os minerais são seres vivos, são estruturas vivas que a gente precisa cuidar. Então, eventualmente, tem um momento de limpeza, de reenergização, enfim, de cuidado. Tem a pedra que limpa a pedra, né, que chama vassoura de bruxa, inclusive, é muito legal. Sabe o que é interessante? Às vezes você ter uma determinada pedra que se conecta com a sua vibração específica naquilo que você quer. Então, na sua mesa de trabalho, você tem a pedra específica, né? No seu quarto você tem outra pedra próximo de você específica. Tudo isso é interessante entender. Perguntaram aqui qual é a pedra de Oxóssi. Oxóssi é o quartzo verde. Não peguei ele. Quartzo verde, não tem erro. É simples de achar. Uma pedra fácil acesso, barata. Dinhansan. Dinhansan se usa cristal rutilado ou cristal. Tem um. Nossa, me fugiu. Me fugiu o nome agora, né? A calcita amarela. Nossa, aí o clássico, que até falsificam ela. Me fugiu agora o nome. Vou lembrar. Tem uma que fazem ela. Eles pegam a Nossa, me fugiu. Eles pegam a ametista, queimam, colocam em alta temperatura e ela fica amarela. Aí vende como se fosse essa Que me fugiu o nome agora, né? Me fugiu completamente. A Esmeralda pode para o Oxóssi, a Diô para o Aê. É a Turmalina Negra. A Diomulu é a Onyx e a Diexu é... Ah, Citrino, obrigado. Putz, alguém me ajudou aqui. Citrino. Então, mas cuidado, porque a Citrino normalmente parece um cristal com uns fragmentos amarelados. E normalmente estão vendendo pedaços de ametista queimada. E é duro, né? Porque você tem que conhecer das pedras para poder identificar. Mas quem conhece um pouco logo sabe identificar. É isso, citrina é uma poderosa, mas é mais difícil. Então a citrina é mais rara, usa para fazer joias, né? É, a citrina é linda e é rara, é mais difícil assim, né? De se achar de verdade. Agora, você pode substituir por calcita amarela, né? É mais fácil achar. É, às vezes queima ametista ou quartzo translúcido como fumê, exato. Drusa de citrino é muito raro. Então, normalmente é isso que falam que a drusa de citrino é ametista queimada. Entendeu? A pedra de Exu é obsidiana. Ela é linda. Sabia que a obsidiana é o mineral que faz a lâmina mais fina do mundo? É. Então era usado, inclusive, na antiguidade, para fazer ponta de lança e facas, né? Uma faca de citrino, meu irmão. Manja as facas de hoje em dia de cerâmica que tem a mantém-se afiada e tal. A de citrino é muito mais. É perigosíssimo. Você pega uma lasca de citrino, você passa no dedo, não cicatriza o negócio. O estrago que faz é absurdo. E a obsidiana, eu tô falando no citrino? Não sei. A obsidiana tem essa característica. Ela é linda, ela parece a máscara do Darth Vader. Ela é um preto brilhante, eu uso ela. Então, normalmente usa turmalina negra, usa qualquer pedra preta para Exu. Tô falando que a obsidiana tem uma energia típica de Exu. Ela absorve a negatividade. Natureza dela é absorver negatividade, ela é seletiva. E se você não cuidar dela de tempo em tempo, ela sobrecarrega, ela começa a exalar, ela começa a devolver, regurgita. Interessante essa característica dessa pedra. Ricardo Ferreira lembrou. Tá, a pedra tradicional de Exu, que não são esses minerais que a gente está falando, esses cristais, aí é a Yangui, que é a laterita vermelha, né? Que é um composto de barro ferruginoso que usa no culto tradicional. Então, no candomblé, você falar de obsidiana, falando, sai daqui, o hippie New Age, né? Aqui é laterita, é Yangui, a pedra, o barro do qual o Exu foi feito, né? Aí é outra história, né? Então, eu uso muito, eu uso no assentamento de Exu também. E é legal, porque cuidar da laterita, né? Cuidar do Yangui. É muito interessante, né? Demora você sobrecarregar ele de marafa, né? O tempo de criar vida ali, você pôr vida da energia do Exu, leva dias colocando muito marafo nele. Ele absorve, absorve, absorve até ele saturar. É interessante. Eu não tinha pensado, mas eu vou fazer uma aula especial só sobre laterita e assentar Exu na laterita ali, na Yangui, né? Que é o nome religioso. Então, existe o Exu Yangui, que é o Exu primordial que foi feito do barro da laterita ali, do Yangui, né? Então, a gente foca o uso de minerais de pedras com orixás, que são as fontes da natureza, e não de linhas de trabalho, né? Ah, qual que é a pedra do Preto Velho, do Caboclo? Aí é ele que vai falar, né? Porque se você está trabalhando com o preto velho de Oxóssi, se ele quiser usar uma pedra, ele vai focar na força do orixá que flui através dele. Se você estiver trabalhando com o caboclo de Iansã, é uma outra pedra do que o caboclo de Oxóssi, e assim por diante, né? Como reenergizar as pedras, ou seja, temos que reconsagrar as pedras, tem rituais, né, que você faz de limpeza com águas consagradas, águas específicas de cachoeira, do mar, etc. Ou defumações, ou uso de ervas, isso tudo em breve no curso a gente vai ter. Hoje eu queria aqui comentar sobre o uso e a importância dos cristais. Você pode usar pedras no ponto riscado. Você faz ponto riscado com pedras, né? Um monte de pedrinha que você desenha e ativa aquele portal. É isso, as pedras têm suas características extraordinárias. Para você, você que quer ficar no ambiente... Olha a minha Onix aqui, ó. Tem uma Onix perpetuamente aqui. A Onix, essa aqui é uma Onix rolada, que fala, né? Ela está rolada, ela fica num procedimento que elas ficam se debatendo, elas vão ficando assim lisinhas. Onix que é de Omulu. Então ela fica aqui para captar ruídos energéticos que possam ficar no meu campo. Eu estou dentro da minha sala, essa é a minha sala de trabalho que eu estou, que vocês veem aqui todos os dias. Fiz esse painel com a arte do Breno Loser, né, que ficou lindo. Mas é aqui que eu fico a maior parte do dia, enfurnado. É um quadrado, é um retângulozinho, é uma coisa estreita, não tem janela, não tem nada. É bem caverna mesmo, e eu preciso disso para ficar mais focado. E aí eu tô aqui, eu tô com esse Onix fica por perto, né? Eventualmente, então, eu posso pôr um cristal para fazer captação de energias sutilizadoras, ampliar a minha intuição. E você vai trazendo para perto de você o povo das pedras, né? O povo das pedras, que é assim que a gente precisa lidar. Então, todo médium de terreiro que seja, que se relaciona de fato consciente com as pedras, não deixa passar despercebido esse povo na sua vida, no seu dia a dia, né? Para ciganos, a gente usa ágata de fogo. Ágata de fogo. Ametista, não. Pode usar esmeralda também. Esmeralda também para Oxóssi. Aí vai de cada um, né? Tem diferença na energia da pedra rolada e bruta? Tem sim, tá? A pedra, quanto mais bruta, mais pureza ela tem lá, porque ela passou. A rolada perde bastante. Então, a rolada é a que mais precisa ser ritualizada para poder ativar seus princípios, né? E essa daqui é uma lapidada, né? Então, ela foi cortada. Ela passou por menos manipulação, mas ela foi muito manipulada já. Essa aqui é bruta, ó. Quebrou um pedaço e pronto. Então, ela tá com mais pureza, né? Isso aqui também, foi quebrada, né? Um pedaço. Essa aqui já é lapidada, né? Foi feita uma ponteira. Então, você não inutiliza por isso. Você pode usar até pó de pedra, né? Então, você não está inutilizando, mas você vai tendo perda pela manipulação. A rolada é uma das que perde, mas não inutiliza. Dá para você ativar e ela vai atuar, como é o caso aqui, entendeu? Então é isso, agradeço a sua extraordinária, incrível audiência aqui todos os dias, muito grato pelo seu carinho e participação, eu vou ficando por aqui, amanhã não tem, é feriado, mas vai ter live no pós-Ubuntu e sexta-feira a gente volta com mais um Diário do Médio de Terreiro, beijo no coração e fica aí com essa chamada incrível, saca só.
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.